Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 20 de janeiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvana e José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo chuvoso na cidade do Vaticano e a temperatura nesse momento na Praça São Pedro em torno dos 11 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Francisco entrevistado em um programa italiano Que Tempo Que Fa do Canal 9, anunciando uma nova nomeação feminina para o Além Tibre. Em março, a promoção de uma religiosa, que hoje é número 2. O pontífice respondeu uma pergunta sobre os rumores a respeito dos planos do novo governo Trump de deportar migrantes. Outros temas também tratados pelo Papa. Francisco recebeu na manhã de hoje no Vaticano uma delegação ecumênica da Finlândia, uma visita que acontece anualmente por ocasião da festa litúrgica deste domingo do padroeiro daquele país, Santo Henrique de Uppsala. Diante dos medos e das forças perturbadoras do mal, o Senhor nos dá esperança, o Papa no Ângelus de ontem. O Papa ainda recordou cessar fogo em Gaza e direto de Gaza, Padre Romanelli. Bom dia mais uma vez a você. E nesse 20 de janeiro, a Igreja recorda São Sebastião. Nasceu em Narbonne, na França, no século III, mas seus pais eram de origem milanesa. Desde criança, foi muito generoso e dedicado. Ao entrar a servir o exército no Império de Diocleciano, tornou-se o primeiro capitão da Guarda Imperial. Na época, a Igreja e os cristãos eram duramente perseguidos porque o imperador adorava os deuses. Sebastião foi defensor da Igreja como soldado. Certo dia, um apóstata o denunciou ao imperador, que, ao se sentir decepcionado e traído, mandou prendê-lo em um tronco onde recebeu muitas flechadas, a ponto de pensar que estava morto. Uma mulher, esposa de um mártir que o conhecia, se aproximou dele e percebeu que ainda estava vivo, por graça de Deus. Então, curou suas feridas. Ao recobrar sua saúde, depois de certo tempo, apresentou-se novamente diante do imperador pelo seu bem e o de todo o império. Mas, após ter evangelizado e dado testemunho da sua fé, desta vez foi duramente martirizado. Era o ano de 288. São Sebastião é o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. O Papa Francisco foi entrevistado na noite deste domingo no programa Que Tempo Que Fa do Canal 9, anunciando uma nova nomeação feminina no Vaticano. Em primeiro lugar, a novidade. Uma mulher, a secretária irmã Rafaela Petrini, a partir de março, à frente do governatorato do Estado da Cidade do Vaticano. Depois, o olhar para o mundo, com a tristeza por uma possível deportação em massa de imigrantes nos Estados Unidos. A alegria pela trégua em Gaza. A esperança pela solução de dois estados. E ainda, a acolhida aos migrantes, o jubileu, a abertura de uma porta santa na prisão, a luta contra os abusos, a saúde pessoal. Temas relacionados aos eventos atuais e aos desafios do mundo, da Igreja e do Pontificado, abordados pelo Papa Francisco na entrevista ao jornalista Fábio Fazio no programa italiano Que Tempo Que Fa, transmitido na noite deste domingo. Francisco já havia concedido uma entrevista ao mesmo programa em 2022, depois uma segunda em 2024. Neste domingo, uma nota também uma oportunidade para apresentar a autobiografia intitulada Espera, realizada pelo jornalista russo e publicada em 100 países. Uma obra muito delicada, composta de muitas histórias que dão uma ideia, disse o Papa, de como eu sou. Francisco, depois de tranquilizar sobre a condição de seu braço após a contusão da última quinta-feira, está se movendo melhor, disse ele. Anuncia en passant que, a partir de março, após a aposentadoria do cardeal Fernando Vergues Alzaga, a secretária irmã Rafaela Petrini será a presidente do governatorato do Vaticano. Outra mulher, portanto, à frente de um importante cargo, após a nomeação da irmã Simona Brambilla como prefeita do Dicastério para a Vida Consagrada. O trabalho das mulheres nas cúrias é algo que se desenvolveu lentamente e tem sido bem compreendido, disse o Papa. Agora temos muitas delas. E listando as tarefas confiadas a figuras femininas do Vaticano, acrescenta: no governatorato, a vice-governadora, que se tornará governadora em março, é uma freira. As mulheres sabem administrar melhor do que nós, brinca o Papa. Em seguida, Francisco responde uma pergunta sobre os Estados Unidos, à luz dos rumores de um possível plano de deportação em massa de imigrantes após a posse do presidente Donald Trump. Uma eventualidade que o Papa chama de uma desgraça, porque faz com que os pobres infelizes que não têm nada paguem a conta do desequilíbrio. Sobre o tema das migrações, o Papa Francisco repete os quatro verbos para enfrentar a emergência. O migrante deve ser acolhido, acompanhado, promovido e integrado. E retorna ao tema que lhe é caro, o da desnatalidade, olhando para a Itália, onde a idade média é de 46 anos. Se não fazem filhos, deixem entrar os migrantes, afirma ele. A entrevista não deixa de fora uma pergunta sobre a guerra no Oriente Médio, com o início, neste domingo, da trégua em Gaza e a libertação de três mulheres reféns do Hamas. Como no Ângelus, o Papa expressa gratidão aos mediadores. Eles são bons. Depois se detém na hipótese de dois estados. Acredito que seja a única solução. Alguns estão dispostos, outros não. A paz, acrescenta, é superior à guerra, mas é preciso coragem para fazê-la, porque muitas vezes você perde algo, mas ganha mais. A guerra, ao invés, sempre é uma derrota, insiste o Papa, reiterando o valor das negociações e denunciando o grande lucro das fábricas de armas que levam à destruição. O Papa fala então da esperança que está no centro do jubileu. É a âncora na praia a qual se agarrar, enfatiza, retomando a imagem da homilia na abertura da Porta Santa na prisão de Rebíbia. Um gesto sem precedentes que o Papa quis fazer, porque eu sempre carrego os prisioneiros em meu coração. Não se esqueçam dos prisioneiros. É seu apelo. Muitos que estão do lado de fora são mais culpados do que eles. Poucos dias antes do Dia da Memória, 27 de janeiro, o Papa diz provar um sentimento de piedade e vergonha pelo drama que pôde tocar com a mão durante uma visita a Auschwitz em 2016, com histórias, filmes e o testemunho da grande senhora Edith Bruck, uma poetisa húngara de 92 anos que sobreviveu à Shoah. Na entrevista também foi dado espaço a outros temas, os abusos, um mal muito grande, por isso devemos lutar tanto. As emergências dos jovens que devemos acompanhar, a proximidade com todos, 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 sem angelicalidade na visão dos pecados e sem colocar tudo nos pecados da carne. Para mim é péssimo quando alguns, na confissão, sempre procuram isso, diz o pontífice. Que repete, não há pecado que não possa ser perdoado. Não há, porque Deus quer ter todos com Ele, como filhos, como irmãos entre nós. Por fim, o Papa Bergoglio revela anedotas curiosas, como o primeiro tropeço em um degrau da Capela Sistina, logo após a eleição, para cumprimentar um cardeal em cadeira de rodas. O Papa infalível começou com uma falha. Tropeçou. Para concluir, um pedido para o Ano Santo. Não deixem passar esta oportunidade. Avante e coragem. E não percam o senso de humor. O Papa Francisco recebeu nesta manhã no Vaticano uma delegação ecumênica da Finlândia. André Segolé.
O Papa Francisco recebeu na manhã desta segunda-feira no Vaticano uma delegação ecumênica da Finlândia, uma visita que acontece anualmente por ocasião da festa litúrgica deste domingo, 19 de janeiro, do padroeiro daquele país, Santo Henrique de Uppsala, portador corajoso de valores evangélicos que nasceu na Inglaterra e morreu mártir na Finlândia em 1156. Na sala do consistório, o pontífice dirigiu uma saudação especial ao novo chefe da Igreja Ortodoxa daquele país, arcebispo Elia de Helsinki e de toda a Finlândia, bem como aos bispos Raimo Goiarola e Matti Salumäki, a quem agradeceu pela consideração. Em nome de todos os luteranos, católicos e ortodoxos presentes, um grupo de cerca de 30 pessoas, entre as quais cantores, todos caminhando juntos como peregrinos de esperança neste ano santo de 2025, reforçou o Papa, ao enfatizar a importância de caminhar com esperança, a exemplo do padroeiro da Finlândia.
Santo Enrico é, per così dire, un'icona di questa speranza.
Santo Henrique é, por assim dizer, um ícone dessa esperança que encontra sua base segura e sólida em Deus. Como mensageiro de paz, Santo Henrique nos exorta a nunca deixar de elevar nossas orações pelo precioso e frágil dom da paz. Devemos rezar pela paz. Ao mesmo tempo, o santo padroeiro da Finlândia é símbolo da unidade dada por Deus, pois o seu dia de festa continua a unir cristãos de diferentes igrejas e comunidades eclesiais para louvar o Senhor juntos. A peregrinação da delegação ecumênica a Roma, recordou o Papa em discurso, conta com a presença da música, um belo sinal de ecumenismo doxológico, através da presença dos cantores da Capela Santa Mary. Obrigado pelo valioso serviço, disse Francisco, quem canta reza duas vezes. Continuando no tema musical, disse o pontífice ao falar da profissão de fé, poderíamos dizer que o credo niceno, que todos nós compartilhamos, é uma extraordinária partitura da fé e essa sinfonia da verdade é o próprio Jesus Cristo, o centro da sinfonia.
Quem que ascolte esta sinfonia da verdade?
Quem quer que ouça essa sinfonia da verdade, não apenas com os ouvidos, mas escutando-a com o coração, será tocado pelo mistério de Deus chegando até nós, cheio de amor no seu Filho. E sobre esse amor fiel está fundamentada a esperança, que não decepciona. Não esqueçam jamais disto. A esperança não decepciona. Testemunhar esse amor de Deus em Jesus Cristo é a nossa vocação ecumênica, comentou o Papa, ao finalizar a audiência pedindo que essa vocação fosse expressa com confiança filial ao rezar, juntos, cada um na sua própria língua, a oração do Pai Nosso.
E Deus te benedica a tutti. Amém.
No banquete de nossa vida, às vezes descobrimos que o vinho está faltando e que nos faltam as forças. Tantas coisas. Isso acontece quando as preocupações que nos afligem, os medos que nos assolam ou as forças perturbadoras do mal nos tiram o gosto da vida, a embriaguez da alegria e o sabor da esperança. Foi o que disse o Papa Francisco na sua locução que precedeu a oração mariana do Ângelus neste segundo domingo do tempo comum, rezada com os fiéis reunidos na Praça São Pedro. Apesar do tempo nublado, milhares de fiéis e peregrinos participaram do encontro semanal na Grande Praça.
O Evangelho da liturgia de hoje ci narra il primo segno di Gesù.
O Evangelho da liturgia de hoje, iniciou o Papa, nos fala sobre o primeiro sinal que Jesus realizou, transformando água em vinho durante uma festa de casamento em Caná da Galileia. Trata-se de uma narração que antecipa e sintetiza toda a missão de Jesus. No dia da vinda do Messias, assim diziam os profetas, o Senhor preparará um banquete de vinhos excelentes. E os montes destilarão o vinho novo. Jesus é o esposo que veio trazer o vinho novo. O Papa Francisco, então, sublinhou que nesse evangelho podemos encontrar duas coisas, a carência e a superabundância.
Da uma parte, vinho viene a mancare, e Maria dice a seu filho não hanno vinho. Dall'altra parte, Gesù interviene facendo riempire sei grandi anfore e alla fine il vino è così abbondante e così squisito che il...
Por um lado, a falta de vinho, e Maria diz a seu filho, eles não têm mais vinho. Por outro lado, Jesus intervém mandando encher seis grandes ânforas. O vinho é tão abundante e requintado que o mestre do banquete pergunta ao noivo por que conservou até o fim. Assim, o sinal nosso é sempre a carência, mas o sinal de Deus é a superabundância, e a superabundância de Caná é o sinal. À carência do homem, como responde Deus? Com a superabundância, destacou o Papa. Francisco chama então a atenção dos fiéis.
Lio non è tirchio. Lio quando dá, dá tanto. Non ti dá un pezzettino, ti dá tanto.
Deus não é avaro. Deus quando dá, dá muito. Ele não lhe dá um pedacinho, ele dá muito. Às nossas carências, o Senhor responde com sua superabundância. Francisco, no final do Ângelus, recordou o cessar-fogo em Gaza, que começou neste domingo, e expressou gratidão a todos os mediadores. Depois de tanta dor, depois das orações, depois das invocações a Maria, Rainha da Paz, o Papa Francisco, no Ângelus deste domingo, pôde expressar sua gratidão àqueles que trabalharam para alcançar o cessar-fogo em Gaza, que entrou em vigor na manhã deste domingo.
Exprimo gratitudine a tutti i mediatori. É um bel lavoro questo di mediare, perché si faccia la pace. Grazie ai mediatori.
Expresso minha gratidão a todos os mediadores. É um bonito trabalho esse de mediar para que a paz seja alcançada. Obrigado aos mediadores.
E anche ringrazio a tutte le parti coinvolte in questo importante risultato.
E também agradeço a todas as partes envolvidas por esse importante resultado. Espero que o que foi acordado seja imediatamente respeitado pelas partes e que todos os reféns possam finalmente voltar para casa e reencontrar seus entes queridos. Rezo muito por eles e por suas famílias. Há também a preocupação com as muitas famílias em Gaza que estão sofrendo com a fome, a perda de entes queridos e as condições difíceis que a guerra inevitavelmente traz.
Espero pure que gli aiuti umanitari raggiungano ancora più velocemente di grande qualità la popolazione di Gaza, che ne ha tante urgenze.
Espero que todas as ajudas humanitárias cheguem o mais rapidamente e em grande quantidade à população de Gaza, que tem tanta urgência. Tanto os israelenses quanto os palestinos, diz Francisco, precisam de sinais claros de esperança.
Auspico que le autorità politiche di entrambi, con l'aiuto della comunità internazionale, possano raggiungere la giusta soluzione per i due stati.
Faço votos de que as autoridades políticas de ambos os lados, com a ajuda da comunidade internacional, possam chegar à justa solução para os dois estados. Todos podem dizer sim ao diálogo, sim à reconciliação, sim à paz. Todos rezamos por isso. O diálogo, a reconciliação, a paz. O Papa recorda, então, a anunciada libertação de um grupo de prisioneiros das prisões cubanas. Neste sábado, a libertação de Pedro Albert Sanchez, um professor de 70 anos que, devido ao seu estado de saúde, estava cumprindo a sua pena em prisão domiciliar e Félix Navarro Rodrigues, condenado a 9 anos de prisão.
Se trata de um gesto de grande esperança que concretiza uma das intenções de questo ano jubilare.
Trata-se de um gesto de grande esperança que concretiza uma das intenções desse ano jubilar. Espero que, nos próximos meses, iniciativas desse tipo continuem a ser empreendidas nas diversas partes do mundo, infundindo confiança no caminho das pessoas e dos povos. Por fim, a saudação aos fiéis presentes na Praça São Pedro, recordando a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, com a exortação para rezar pelo precioso dom da plena comunhão entre todos os discípulos do Senhor.
E preghiamo sempre per la martoriata Ucraina, per la Palestina, Israele, Myanmar, e per tutte le popolazioni che soffrono per la guerra.
E rezemos sempre pela martirizada Ucrânia, pela Palestina, por Israel, por Myanmar e por todos os povos que sofrem com a guerra. Padre Romanelli, a vida volta lentamente a Gaza. O Papa sempre ao nosso lado. Nas primeiras horas de trégua, o pároco da Igreja da Sagrada Família em Gaza conta como está a vida. Fala de um passo em direção à paz e da proximidade de Francisco durante todo o conflito. Sábado à noite, o telefonema do Papa para incutir esperança e confiança na paz. Ver o mar depois de mais de um ano, andar de bicicleta, procurar nos restos da própria casa algo que seja uma âncora para o passado, que não apague o que se viveu antes. Uma foto, um objeto que dê esperança para o amanhã e força para reconstruir o futuro. Essas são as imagens que o padre Gabriel Romanelli, pároco da Igreja da Sagrada Família em Gaza, contou à mídia Vaticano, alcançado poucas horas após o início do cessar-fogo. É possível começar a respirar aliviado em Gaza?
Sim, senz'altro. Nonostante que, quando era indicado que incominciava o cessar-fogo, all'8:30, ancora...
Sim, sem dúvida. Embora no momento em que o cessar-fogo foi declarado, ainda houvesse tiros e bombardeios. Houve um atraso na divulgação dos nomes dos reféns, mas agora o cessar-fogo iniciou. Realmente há esperança. As pessoas estão começando a pensar, a viver. Aqui há vários refugiados que querem ir para sua casa ou para o local onde moravam. Mas, até agora, isso não é permitido porque é uma zona militar e porque o exército vai se retirar aos poucos. Alguns querem ir para o mar, especialmente os pescadores. Gaza fica no Mediterrâneo. Portanto, depois de mais de um ano, eles querem ver o mar. A autoridade israelense explicou que ainda não é possível chegar perto do mar para pescar ou nadar. Mas muitos queriam nadar, apesar do frio. Certamente há alívio. As pessoas estão começando a pensar em como reconstruir suas casas, como retomar suas vidas. Mas ainda há incerteza. Uma importante ajuda humanitária chegará em breve, pois também há uma grande necessidade disso.
Gaza é tritada, é veramente distrutta em todas as suas estruturas. São poucas as estruturas que estão em pé. E, quindi, o ajuda humanitário é necessário, absolutamente necessário.
Gaza está realmente destruída em todas as suas estruturas. Pouquíssimas delas estão de pé. Portanto, a ajuda humanitária é necessária, absolutamente necessária. Espera-se que a ajuda humanitária consista em alimentos, água de boa qualidade, diesel, que é necessário para os geradores e para todo o sistema elétrico. As pessoas já estão esperando para ver como poderão reconstruir suas casas, mas isso não está incluído na primeira etapa do acordo do cessar-fogo. Porém, serão 600 caminhões em vez de 400 que vieram antes da guerra. Durante a guerra, havia dias em que nada chegava. Portanto, 600 é um bom número, mas certamente não é suficiente. Mas esperamos que a vontade daqueles que aceitaram o cessar-fogo e a ajuda internacional se concretizem para salvar essa população de 2,3 milhões de pessoas. Padre Gabriel nos fala sobre a proximidade do Papa Francisco. Também na noite de sábado houve o telefonema habitual que o Papa faz todas as vezes para mostrar a sua proximidade.
É stato molto bello ieri. Lui chiama alle 8, religiosamente alle 8 di qua, alle 7 di Roma.
Foi muito bom. Ele liga religiosamente às 8 horas aqui, às 7 horas em Roma. Então, no sábado, ele ligou. Havia um grande número de refugiados, alguns deles doentes, prostrados. Havia crianças pequenas que já estavam dormindo. E como temos pouca luz, nós a usamos, por exemplo, para a internet. A surpresa foi que um grande número de refugiados veio aqui para dizer obrigado. Obrigado por estar sempre conosco. Fizeram uma faixa com essas palavras. Cantaram para o Papa Francisco. Disseram uma frase em espanhol, em árabe, em inglês, em italiano. E ele respondeu que era bom vê-los ali e que estava feliz, porque a paz estava chegando a Gaza. Essa frase impressionou a todos. E sabemos que a trégua, o cessar-fogo, não é sinônimo de paz. Mas, como diz o Papa Francisco, a paz está chegando. É um passo para o fim dessa guerra e o início de uma nova etapa na vida da faixa. Desde o início da guerra, ele tem telefonado todos os dias para rezar, dar sua bênção, cuidar um a um das pessoas de Gaza. E se tornou, como disse o patriarca de Jerusalém, um de nossa comunidade, um paroquiano. E assim chegamos ao final do nosso espaço de hoje, agradecendo a sua presença. Nós voltamos amanhã nesse mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você.